Bom, já temos quórum. Caros colegas, eu ia pedir que se sentassem. A deputada... Hã? Ah, está bem. A deputada Neuza de Sena está cá ou não está cá? Está cá. Bom, senhor deputada Cássio Pinto. Senhor deputada Cássio Pinto. Pronto, nós só pedir, enfim, a deputada Neuza de Sena não está cá... E eu espero que a nossa reunião acabe a horas. Se não acabar a horas, eu às 6 horas tenho que sair. Portanto, pediria que nessa altura, se ainda houvesse reunião, que um dos senhores vice-presidentes assegurasse a minha substituição. Mas espero que se adiante, espero que a nossa colega do Parlamento Russo não se atrase e, portanto, que tudo corra dentro do previsto. E já não volta. Pronto, tudo bem. Está bem, pronto. Se não, logo veremos, pronto. Muito obrigado, agradeço, por isso é que pus a questão nesta altura, para nós governarmos o nosso tempo. Pode ser a senhora deputada Nisla de Sena, ou então, como manda o regimento, o decano, ou decana, que é sempre uma situação aborrecida, mas que já me aconteceu pela primeira vez, ser o decano. Está bem. No grupo de acordo de grau. Sim, senhor. Bom, aprovação da proposta da ordem do dia. Alguma observação? Não. Temos duas atas para votar. Alguma observação às atas que foram distribuídas? É 121 e 122. Vamos votar as duas. Quem vota contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado aos serviços. Agora algumas informações. Visita ao Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto está marcado para o dia 27 de maio, mas nesse dia está marcada a Sessão Nacional do Ensino Secundário do Parlamento dos Jovens. E há aqui uma sugestão, ou uma pergunta, se é de manter esse dia ou passar para o dia 3 de junho. 3 de junho. Pronto. Então passa para 3 de junho. Cruzado com isto, há aqui um ponto, ainda bem que está cá o Sr. Deputado Miguel Tiago, e que eu queria esclarecer, que tem a ver com uma visita ao Instituto de Nanotecnologia em Braga, e que nós fomos aqui involuntariamente envolvidos num quid pro quo, que só ontem me dei conta. Portanto, ao que parece, o PCP, aliás, ao que parece não, isso está confirmado aqui na própria carta, o PCP tinha pedido uma visita a este Instituto de Nanotecnologia. E acho que o Instituto não quer receber sozinho os deputados e, portanto, o convite que nos fez não é um convite inocente, mas é uma forma de responder negativamente, de uma forma airosa, a um grupo do nosso Parlamento. E, portanto, obviamente nós anuiríamos se fosse uma coisa que tivesse o acordo de todos e, portanto, corresponderíamos. Isso foi objeto primeiro de uma abordagem oral, quando foi da audição dos laboratórios associados, e depois aqui, mas enfim, da nossa parte, aquilo que eu ontem já disse aí aos serviços, é que nós, eu ontem fui alertado por uma outra fonte, quanto este quid pro quo, e portanto, obviamente que nós diremos para o Instituto que teremos todo o gosto de o visitar, depois de atender o pedido do Grupo Parlamentar do PCD, se o Grupo Parlamentar do PCP entende que tem precedência e que não quer fazer na mesma altura. Isso faz parte da proteção recíproca dos nossos direitos enquanto deputados que devemos entre nós. Sr. Deputado Miguel Tiago, dou-lhe a
palavra. Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados. Eu gostava, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de agradecer a sua disponibilidade para tratar este assunto desta forma. Com efeito e para que todos compreendamos, o pedido do PCP não foi o primeiro, portanto, não é o primeiro que o laboratório, não é o primeiro pedido do PCP que o laboratório rejeita, invocando absolutamente nada, aliás, porque tendo em conta que é exclusivamente composto por capitais públicos e que é um laboratório em que o Estado português tem uma participação direta, não pode fazê-lo ao abrigo do Estatuto dos Deputados. Também não é a primeira vez que o laboratório rejeita a visita de uma outra instituição do PCP, e desta vez teve a criatividade de convidar a Comissão Parlamentar como forma de, como disse o Sr. Presidente, e bem airosamente prosseguir essa estratégia de rejeição dos pedidos do PCP. Da nossa parte, agradecemos a posição dos senhores deputados, se for no sentido daquela que o Sr. Presidente acaba de sugerir, que estamos igualmente disponíveis para participar numa visita quando a Comissão decidir que é a altura oportuna para a fazer. Aliás, temos toda a curiosidade em realizá-la. E, obviamente, o PCP está neste momento a diligenciar junto da Presidente da Assembleia da República para que sejam adotadas as medidas, digamos, adequadas, tendo em conta o incumprimento do Estatuto dos Deputados por parte de um instituto que é, embora de acesso reservado, para todos os efeitos público.
Muito obrigado. Eu, portanto, confirmo. Portanto, nós iremos responder primeiro verbalmente, depois por escrito na medida do necessário, que a Comissão terá todo o gosto em corresponder ao convite, depois de satisfeita a pretensão dos deputados do PCP que tem sido apresentada. Queria também dar conta aos colegas que o alerta que eu recebi veio do gabinete do Sr. Ministro da Educação e Ciência, que me alertou para este quid pro quo e que estávamos, quer nós, quer eles, a serem envolvidos aqui num conflito que frisou justamente o que o Sr. Deputado agora frisou, que é um instituto de capitais públicos. Não fazemos a mínima ideia de como é que se passa em Espanha, mas que em Portugal é assim. Qualquer instituição pública tem que receber os deputados que pedem para ser recebidos e, portanto, foi esse o acordo, aliás, que eu estabeleci prontamente com o senhor chefe de gabinete do ministro, que me alertou para este assunto. Portanto, isso só para encerrar as informações a este respeito e que não haja, do ponto de vista institucional, qualquer dúvida relativamente a esta tramitação. Depois, ainda na área da ciência, portanto, a senhora relatora pede para ser adiado para a próxima sessão legislativa, ou ainda nesta, se for possível, antes de 15 de setembro, que eu duvido, mas, portanto, para setembro ou outubro, a Conferência Parlamentar sobre o Estado da Arte e da Ciência e seu financiamento em Portugal. Eu estou de acordo, nós, de facto, estamos com uma agenda muito carregada e, portanto, não compreendo bem. Não é por não fazermos coisas, é por termos demasiado várias coisas ao mesmo tempo. Queria dar nota de que já foram, do programa realizado, foi feita a audição pública dos laboratórios, foram feitas 3 visitas a instituições, incluindo o Instituto de Investigação Científica Tropical, e 9 audições a entidades, incluindo as que fizemos com os presidentes dos laboratórios do Estado. E estão ainda marcadas mais 4 audições e mais 2 visitas, em que incluímos esta do Instituto de Nanotecnologia, mas provavelmente, se isto não se desbloquear a tempo, já se realizará apenas na próxima sessão legislativa. Queria alertar os colegas, recordar-vos que amanhã temos, ao fim da tarde, mais uma edição do Café da Ciência, dedicado ao tema palpitante do espaço, de maneira vamos todos aqui de Sputnik, amanhã, e para a ciência, para a estação espacial, vamos a Apolo. Temos nesta altura 51 inscritos. Estará presente a senhora presidente, a senhora secretária de Estado e o presidente da FCT, e temos tido inscrições de fora. Tenho recebido, quer via Facebook, quer correio eletrónico, manifestações de interesse, e, portanto, isso é sempre uma nota de interessante, ver que as atividades do Parlamento despertam interesse do público, e nomeadamente do público que segue quer estas temáticas, quer a nossa atividade parlamentar. Depois temos uma proposta de lei que temos aqui, está o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, temos aqui um calendário um bocadinho apertado, que é esta proposta de lei sobre combate à violência, racismo, etc. Portanto, baixou à Comissão no dia 12, a proposta prevê a sua entrada em vigor em 30 de julho, portanto nós temos que fazer isto depressa, ou então só será promulgado depois de entrar em vigor, o que é um bocadinho complicado. Mas enfim, chama a atenção também para isto, para se articular com o Governo, para não haver esse problema no processo de tramitação legislativa. É preciso prever os prazos também do Presidente da República. Isto envolve 30 e tal artigos, portanto são 29 alterados, 4 editados e mais 8 artigos. Tramitação pelo Grupo de Trabalho, tramitação pelo Grupo de Trabalho, e pedimos o parecer até dia 18 de abril, portanto, para nós votarmos até 18 de abril, Não.
De contributos.
Ah, de contributos, de contributos. Pois, não, 18 de Abril, isso era depois da manhã. Então, nós estamos a 16 de Abril.
Deve ser 28.
28 de Abril? Ah, está bom. Então é 28 de Abril. Eu pedia, a doutora já tem uma lista de entidades? Não. Há acordo quanto às entidades? Foi distribuída? Bom, então eu dou o acordo Instituto Português do Desporto de Juventude. Sr. Deputado Cássio Pinto.
Sr. Presidente, eu pedia só à Comissão que se poderíamos, digamos, que adiar até amanhã as entidades que estão aqui sugeridas, por forma que o PS possa eventualmente sugerir mais alguma.
Mas se o PS não quer cortar nenhuma, não é? Quer dizer, não, se o PS ou outro grupo, pronto, se o PS ou outro grupo, não ser indeligado, se o PS ou outro grupo não quer cortar nenhuma das que aqui estão, o processo podia já ir seguindo, não é? E, portanto, e amanhã editamos, não é? Porque é sempre possível atidar e damos desde já o nosso acordo a que a entidade que qualquer grupo sugerir tem o nosso acordo, não é? Portanto, são... Ah, é o dia que vamos pedir. Tá bom. Bom, então aguardamos. Aguardamos, pronto.
Amanhã.
Até à hora do almoço.
Amanhã dávamos o acordo.
Tá bem, então, tá bem. Está, sim, senhor.
Está bem? Obrigado.
Sim, senhor. Portanto, e damos um prazo de 15 dias. Ah, tá bem, pronto. Ah, tá bem, sim, senhor. Não, então temos mais que tempo, exatamente. Portanto, eles responderão até dia 5 de maio. Portanto, nós distribuímos os contributos no dia 6. E os grupos têm o fim de semana, não é? Isto é um fim de semana, não é? 9 de maio.
Dia
5
é que é domingo.
Ah, dia 5 é domingo, sim. Ah, tem até o final dessa semana para apresentar propostas de alteração. Podíamos dar...
É quinta-feira, 9 de maio.
Está bem. O mapa comparativo e fazemos... De acordo com o calendário? Portanto, 9 de maio, propostas de alteração. 10 de maio, mapa comparativo, portanto, que é uma sexta-feira. O grupo de trabalho varia as votações no dia 14 e nós no mesmo dia 14 ou no dia 15, consoante com o estado dos trabalhos no grupo de trabalho, confirmaríamos no plenário da SEC. E, portanto, poderia seguir nessa semana ainda para a votação global final na sessão plenária dessa semana. Portanto, nós daríamos pronto isso em meados de maio, se assim fosse. Portanto, 5 e 7. Sim. Bom. Depois o bloco não está cá. Bom, nós temos um parecer daquelas grelhas especial, grelha rotativa, que é o Portugal na União Europeia 2012, que cabe ao Bloco de Esquerda e que tem parecer até dia 10 de maio. Eu pedi aos serviços que confirmassem com o Bloco de Esquerda se podem fazer o parecer, não é? Se não, tem que rodar para o CDS, não, para o PSD. O PEV não faz, portanto, valeria ao PSD, mas nós temos de tomar essa decisão rapidamente, porque isto é trabalhoso. Uma vez que este parecer tem que estar, tem que vir à nossa reunião no dia 7 de maio, a tempo de ir à CAI no dia 10. Depois temos um pedido da audiência do Conselho Português de Ressuscitação, que quer discutir connosco questões que têm a ver com a formação em suporte básico de vida. Eu é um portanto deputado-piloto, não é? Quem é calha na grelha? Se fosse o CDS, como é que... É? Convinha que fosse o CDS, porque nós é que metemos esta coisa, o CDS é que meteu esta coisa da frequência obrigatória em suporte básico de vida.
Está
bem. É? Não, disse que tinha que se pedir a alguém da saúde, não é? É, da saúde para ver isso. Está bem? E fica ao CDS com o deputado piloto do CDS. Tá bom? É. Não é a ressurreição, é a ressuscitação. Foram distribuídos relatórios de audiências e audições do Grupo de Trabalho do Acordo Ortográfico com o Ciberdúvidas e a Geolíngua, também a audiência com professores de Educação Especial no Grupo de Trabalho de Educação Especial e da visita ao Projeto de Crença no quadro do Programa de Trabalhos da Relatora da Ciência. E passamos agora ao ponto 4, que tem a ver com a apreciação e votação do parecer sobre aquela questão das organizações de juventude. Não veio nada.
Tentamos contactar.
Ah, não está cá.
Não veio o parecer do
bloco. Não. Ah, vieram?
Sim.
Ah. Então é só votar.
Não, porque ele tem que alterar. Eu tinha uma proposta entre eu e a
outra. Ah, está bom. Bom, então fica para a semana. Está bem. Não, pensava que esses ajustamentos já tinham sido. Está bem. Bom, então passa para a semana o ponto 4 e chamamos a atenção do relator para que tome nota dos contributos da Comissão de Trabalho e da Comissão de Economia. E passamos então ao ponto 5, que é uma petição sobre a questão da FCCN-FCT, e de que é relator o Sr. Deputado Miguel Tiago, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, a petição é conhecida de todos, julgo o assunto também, portanto ouvimos aqui em plenário da Comissão os representantes dos peticionários. O relatório que proponho é relatório final, na medida em que julgo que estão escutadas as diligências que esta Comissão deve tomar no âmbito da petição. Portanto, a petição tem 7.636 assinaturas, o que significa que se coloca acima do patamar das 4.000 e, portanto, é obrigatoriamente debatida em plenário. Relembro que o Grupo Parlamentar do PCP e o Grupo Parlamentar do BE apresentaram iniciativas sobre esta matéria que já foram rejeitadas e, por lapso meu, que peço que depois possa ser corrigido, não referi à apreciação parlamentar do Partido Socialista, que não sabendo nós o conteúdo do seu resultado, sabemos que está relacionado com esta questão. Evidentemente que a apreciação parlamentar em si, portanto, não é um ato legislativo, é apenas a chamada de um documento ao Parlamento, mas foi-nos dito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista que se prende com esta matéria, portanto parece-me que pode ser justo e relevante acrescentar às iniciativas presentes na Assembleia neste momento ou iniciativas relacionadas com a petição esta apreciação parlamentar do Partido Socialista. De resto, portanto, é um relatório final absolutamente igual a tantos outros, na medida em que recomenda que se cumpra a legislação em vigor e que disso seja dada nota aos peticionários para que possam continuar a acompanhar o processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção? Sr. Deputado Elza Paz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só quero saudar o deputado Miguel Tiago pelo relatório feito e dar-lhe conta justamente de se não se importava de integrar no relatório a questão da apreciação parlamentar do PS. Já disse que sim, portanto, era uma questão que eu lhe queria colocar, que já foi antecipada, uma vez que também se prende com esta matéria. É sabida a nossa posição relativamente a esta fusão e, obviamente, que não faz sentido estar a reforçar os argumentos que já são sobejamente conhecidos. Nós, inclusivamente, quisemos também ouvir os proponentes da carta enviada ao Ministro sobre esta matéria e essa proposta foi recusada pela maioria. Portanto, vamos agora, em sede plenária, como na altura o dissemos, defender os nossos argumentos relativamente a esta fusão que consideramos nefasta para o desenvolvimento da ciência em Portugal, porque estamos justamente a caminhar no sentido contrário àquele que caminham todas as fundações que, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, desenvolvem matérias tão importantes como aquelas que estão integradas na FCCN, ou seja, instituições que têm esta autonomia e flexibilidade no quadro de um processo que exige, de facto, essa flexibilidade flexibilidade por parte das instituições e fundi-lo para uma estrutura tão rígida como, como é a FCCN, implica, a IFCT, implica aqui perda de alguma autonomia, nomeadamente na contratualização de peritos e a possibilidade de os colocar ao nível de patamares de concorrência e de exigência que são sempre necessários ao desenvolvimento destas matérias. Portanto, nós vamos, neste quadro, defender estas nossas posições agora em plenário. Portanto, mais uma vez, felicitar o Sr. Deputado Miguel Tiago pela realização do relatório que hoje nos apresenta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, estamos em condições de votar. Votos contra o parecer? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Agradeço e felicito o Sr. Deputado Miguel Tiago. E, portanto, o processo poderá seguir os trâmites que estão recomendados e que acabamos de aprovar. Temos agora, aproveito para informar o Sr. Deputado Luís Fazenda, que relativamente ao ponto 4, portanto, que era a aprovação final do parecer sobre aquela iniciativa do PS de participação das organizações de juventude no SES, que passou para a semana, com o pedido de que o Bloco, entretanto, incorpore no parecer os contributos que vieram das Comissões de Economia e de Trabalho, que, entretanto, já chegaram, e, portanto, nós voltaremos a discutir e a votar na próxima sessão. Esses, portanto, os contributos dos nossos colegas já chegaram. Passamos agora a duas matérias europeias, dois pareceres. Em primeiro lugar, a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, que institui um programa de apoio à localização e à vigilância no espaço. O parecer é da autoria da Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para lhes dar conta, esta diretiva comunitária tem a ver, esta proposta tem a ver diretamente com os riscos que efetivamente existem para o planeta Terra, não só com os satélites naturais e com objetos e meteoros que eventualmente podem acarretar alguma ameaça para a Terra, mas também com os designados lixos espaciais e que fortuitamente podem provocar acidentes graves, nomeadamente o caso, por exemplo, do meteoro que há cerca de dois meses atingiu a Terra na zona da Rússia e que pode acontecer eventualmente também com aqueles que têm origem artificial, nomeadamente com os lixos espaciais, como sejam objetos que são deixados durante a atividade espacial, mas também satélites desgovernados e, portanto, avariados, que podem acarretar riscos para os satélites que estão em funcionamento, mas também relativamente a quedas no planeta Terra. E, portanto, a proposta tem a ver com a instituição de um programa de apoio à localização e vigilância no espaço. A proposta é precisamente para instituir este programa de apoio à localização e vigilância, tratamento de dados e eventual despoletar de avisos de alerta para esses riscos. Esta proposta traz em si, precisamente, apoiada e faz referência ao Tratado de Lisboa, em que já estava também previsto a participação e trabalho conjunto dos vários Estados-membros da Comissão Europeia, ligada precisamente à investigação e ao trabalho espacial. É dado conta que está em preparação um Código de Conduta Internacional sobre Atividades no Espaço, precisamente para prevenir a ocorrência e obrigar, precisamente, quando determinadas equipas estão a trabalhar a nível da atividade espacial, para que sejam obrigadas, nomeadamente, a dar conta da existência de lixos que são deixados no espaço, para que se possam, precisamente, entrar nesse mapeamento da ocorrência e existência desses materiais. Os Estados-membros são, assim, obrigados a fazer essa gestão, à emissão dos alertas e que, logicamente, acarreta também o trabalho de uma série de dados que são recolhidos quando são postos em rede essas várias entidades e esse consórcio que será criado entre os vários Estados-membros da União Europeia, já que se pretende que sejam rentabilizados os recursos que existem e, eventualmente, criados outros de suporte para essa estratégia que está agora a ser definida. Logicamente que passa por estabelecer protocolos e trabalhar em colaboração com os Estados Unidos da América, que dominam grande parte também dessa vigilância espacial. Assim, a proposta parece-nos logicamente premente, porque Portugal faz parte da União Europeia, não tem grandes recursos a nível desta investigação espacial e, portanto, pode usufruir também desta rede que está a ser estabelecida entre aqueles que têm mais recursos e, portanto, Portugal poderá, em termos de investigação e de usufruto, desses alertas de, que estão agora a ser despoletados e poderão ser criados por este programa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se alguém deseja usar a palavra. Não, estamos todos esclarecidos sobre a limpeza do espaço espacial. E vamos, portanto, votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado por unanimidade o parecer da Sra. Deputada José Castelo Branco, que eu agradeço e felicito. E passamos ao ponto 7, proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura em nome da União Europeia do Tratado da OMP, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, sobre as interpretações e execuções audiovisuais. A autora do parecer é a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão, para não ser exaustiva relativamente ao documento, ele é factual e, portanto, relativamente àquilo que temos presente. É um pedido, como o Sr. Presidente aqui transmitiu, para que a União Europeia possa assinar este tratado, o Tratado de Pequim. Este tratado permite um avanço importante no âmbito da proteção internacional de direitos conexos, estabelece um conjunto de regras internacionais que têm por objetivo assegurar uma proteção e remuneração adequadas aos artistas, intérpretes e aos executantes do setor audiovisual, ou seja, artistas como autores, atores, músicos, bailarinos, cujas interpretações e execuções sejam integradas numa obra audiovisual. Trata-se do primeiro instrumento multilateral adotado neste domínio desde 1996. De acordo com a exposição de motivos da proposta de decisão, a União Europeia, a União Europeia previa uma proteção internacional dos direitos de autores e de alguns titulares de direitos conexos que pela primeira vez teve em consideração a evolução económica e tecnológica do contexto digital. Este anterior tratado, todavia, estas medidas não foram alcançadas nessa altura. Houve um fracasso na conferência diplomática realizada em dezembro de 2000 e avanços extraordinários e negociações concluídas na conferência diplomática que se realizou em Pequim de 20 a 26 de junho de 2002. Este tratado foi adotado a 24 de junho desse mesmo ano, 2012. Os elementos jurídicos da proposta de decisão destacam para um papel muito ativo que a União Europeia desempenhou na definição deste tratado, de modo a garantir que os artistas e executantes do setor audiovisual gozem do nível de proteção conforme com o acervo da União Europeia e que os artistas e executantes do setor audiovisual europeu possam beneficiar no plano internacional do mesmo nível de proteção de que beneficiam ao abrigo da legislação da União. Refere para efeito a maioria das questões que já se encontravam em harmonia com as nossas legislações ao nível da União Europeia e, portanto, consideram que o resultado das negociações foram satisfatórios e, assim, a Comissão solicita ao Conselho que autorize a assinatura deste tratado, adotado em Pequim em 24 de junho de 2012. O que diz o tratado? O tratado define que os beneficiários da proteção são os artistas, intérpretes e executantes que são nacionais de Estados signatários do tratado. A proteção é concedida com base no tratamento nacional. Cada país trata os artistas e intérpretes e executantes nacionais ou de outro país da mesma forma dos seus próprios nacionais. Prevê que, independentemente do direito de caráter patrimonial, os artistas, intérpretes ou executantes devem gozar de certos direitos morais em relação às suas prestações ao vivo, às suas prestações ou objeto de fixação audiovisual. No que diz respeito aos direitos de caráter patrimonial, o tratado concede direitos exclusivos relativamente às suas prestações fixadas e não fixadas. Às prestações não fixadas, os artistas, intérpretes ou executantes gozam do direito de autorizar a radiodifusão e a comunicação ao público das suas prestações não fixadas, assim como a respectiva fixação. A prestação objeto de fixação audiovisual, os artistas usufruem do direito de autorizar a sua reprodução direta ou indireta, a sua distribuição e aluguer ao público, com fins comerciais do original e de cópias das suas prestações, mesmo após a autorização da sua distribuição. Os artistas e intérpretes ou executantes gozam do direito exclusivo de autorizar a colocação à disposição do público das suas prestações e o direito de autorizar a radiodifusão e comunicação ao público das suas prestações. No que diz respeito à transferência dos direitos, as partes contratantes dispõem de plena flexibilidade para a sua organização. Em conformidade, o tratado especifica que a legislação nacional pode prever os mesmos tipos de limitações ou exceções no que diz respeito à proteção de artistas, intérpretes ou executantes, tal como prevê em relação a uma proteção de direitos de autor sobre obras literárias, artísticas, em conformidade com o chamado triplo teste. O novo tratado requer igualmente que as partes contratantes assegurem uma proteção jurídica adequada e vias de recurso eficazes contra a neutralização de medidas de proteção de caráter tecnológico de que os artistas e intérpretes ou executantes se sirvam no quadro do exercício dos seus direitos. Por último, o prazo de proteção é de pelo menos 50 anos após a fixação da prestação audiovisual. Em face do exposto, e este é o relatório de alguma forma factual, propõe-se um envio à Comissão competente dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado. Tenho inscrições do Sr. Deputado Miguel Tiago, do Sr. Deputado Michel Seufert. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava apenas de cumprimentar a Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt, de agradecer também a exposição que nos faz para compreendermos um pouco melhor que decisão do Conselho é que está em causa. Eu gostava de perguntar, caso tenha essa informação, se a adesão da União Europeia, portanto, torna, digamos que não carece de ratificação pelos Estados-membros e, portanto, se associa automaticamente todos os Estados-membros ao Tratado de Pequim. E de apenas também dar nota, para que fique registado, que o PCP votará favoravelmente o parecer da Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt, porque o considera de facto bastante preciso, factual e sem componentes de subjetividade, apesar de, sobre as questões contidas no Tratado de Pequim, não podermos deixar de manifestar dúvidas que não estão neste momento, porém, a ser votadas nem discutidas, mas que, para que fique claro para todos aqueles que possam um dia escrutinar o nosso exercício, perceberem que o PCP não se está a associar ao Tratado de Pequim, mas sim apenas ao relatório que a Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt nos produziu.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seufert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, queríamos também naturalmente cumprimentar a Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt e também no sentido daquilo que o deputado Miguel Tiago aqui disse, o relatório é factual e é de aprovar. Reservamos o direito naturalmente de depois perante diretivas que nasçam com origem neste Tratado de Pequim, levantar a questão da subsidiariedade e de outras questões que nos parecem importantes a nível da fiscalização dos Parlamentos Nacionais sobre a ação europeia, porque de facto nos parece que a União Europeia está a obrigar os Estados-membros, enfim, obrigar entre aspas, a certas questões com as quais nós julgamos não poder concordar, mas isso será certamente algo a levantar no futuro e não atualmente naquilo que aqui nos é trazido hoje, que é o relatório em questão e a sede aprovada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais inscrições? Não, Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt, quero usar a palavra outra vez, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer que essa questão da subsidiariedade eu resolvi não abordar no meu relatório, porque a Comissão verdadeiramente competente é a Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, reservar para eles essa matéria. Aliás, porque quando abordei uma vez relativamente à mesma temática, foi levantada essa questão aqui na Comissão e eu desta vez entendi que, em face do que tínhamos presente e a importância de que este relatório fosse aprovado por um largo consenso e não entrasse numa discussão que a nós é lateral, não colocar essa questão. Obviamente será abordada na Comissão de Assuntos Europeus e por todos os grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar o parecer. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Pode, portanto, seguir para a Comissão de Assuntos Europeus, para os devidos efeitos, e eu agradeço e felicito a Sra. Deputada pelo seu parecer. Passamos ao ponto 8, que é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para uma audição com o Sr. Ministro da Educação e Ciência, sobre o objeto que o Sr. Deputado explicará. O Sr. Deputado tem a palavra para apresentar o requerimento.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, na sequência do acordo de um Tribunal Constitucional que julgou em constitucionalidade 4 normas orçamentais, o Governo tomou um conjunto de orientações e fez um conjunto de declarações ao país. Dessas orientações e declarações resulta muito claro, sem margem para qualquer dúvida, que o Governo irá proceder a cortes na despesa pública na área da educação. Há poucos dias, o Sr. Ministro da Educação, Nuno Crato, disse que há muita coisa que vai ter que ser mudada. E, portanto, eu julgo que este é o momento adequado para nós podermos, sem esperar por uma audição regular nos prazos regimentais, para podermos ter uma discussão com o Sr. Ministro da Educação, ainda antes de quaisquer factos consumados, sobre qual a orientação para esses cortes de despesa pública na área da educação, o que é que se pretende atingir ou não, enfim, se há algum tipo de vontade política em manter um diálogo político permanente com o Parlamento, este é o momento de o fazer, e não como um facto consumado a posteriori. Sr. Presidente, creio que o requerimento fala por si, a oportunidade é esta ou não é nenhuma, portanto, na verdade, se esta comissão não é uma espécie de um cartório notarial, este é o momento para haver um debate com o Sr. Ministro da Educação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto, Sr. Deputado Ana Sofia Betancourt, mais inscrições? Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito breve para tentarmos adiantar a nossa ordem de trabalhos. Em primeiro lugar, dizer ao Sr. Deputado Luís Fazenda que nesta semana temos debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. A frase que invoca é uma frase do Primeiro-Ministro e, portanto, o Bloco de Esquerda terá toda a oportunidade nesse debate para abordar esta questão, aliás, que será, penso eu, central no debate. E, portanto, do ponto de vista da bancada social-democrata, neste momento não vamos dar viabilidade a este pedido.
Muito obrigado. Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu, em relação a esta questão, que naturalmente não se prende só com a Comissão de Educação, apesar de uma forma já expressa publicamente pelo Governo e, de alguma maneira, de uma forma que faz sentido olhando para a estrutura da despesa pública, possamos ter que concluir que a decisão do Tribunal Constitucional será impactante na área da educação de uma forma particular. Isso, no entanto, terá de ter sido também tido em conta pelo Tribunal Constitucional, no âmbito da análise do princípio da proporcionalidade e da imprescindibilidade das matérias que estavam inicialmente propostas. No entanto, o Conselho de Ministros que debate estas questões ainda nem se realizou e o Parlamento será sempre chamado, não será posto perante factos consumados, conquanto uma alteração orçamental terá sempre necessariamente de passar por este Parlamento. Com a discussão do orçamento retificativo teremos tempo e naturalmente que estas questões tenham um impacto transversal no Governo, como aqui já foi referido, que estará representado pelo Sr. Primeiro-Ministro neste Parlamento na sexta-feira e, portanto, nós também não nos associaremos ao requerimento do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar o Sr. Deputado Luís Fazenda pelo requerimento que o BE apresenta à nossa Comissão e pela oportunidade de que ele se reveste. De facto, desde há muito que são lançadas várias notícias e anúncios por parte do Governo sobre os impactos dos necessários cortes estruturais na despesa e agora a coberto e a pretexto do chumbo do Tribunal Constitucional às normas consideradas ilegais no Orçamento de Estado, o Governo faz novamente esse ataque e essa quase que chantagem de antecipação. Da parte do PCP, evidentemente que o que entendemos é que por detrás disto está esta política de desfiguração profunda do Estado, que vê na despesa pública o pretexto que justifica essa desfiguração, que visa, no essencial, a reconstituição dos privilégios monopolistas que já em tempos de má memória dominavam a política em Portugal. Aliás, basta ver que nos últimos 2 anos 8 mil milhões de euros foram enterrados na banca sem nenhum prurido, e agora que 1/8 disso é rejeitado nas contas, é rejeitado por via de uma rejeição do Tribunal Constitucional, ou de uma declaração de inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional, é dramatizado ao ponto de exigir que o Estado proceda a cortes na ordem dos vários milhares de milhões de euros, não como transitórios, como supostamente seriam as medidas do Orçamento de Estado, mas como permanentes, o que bem mostra que afinal o que está aqui em causa não é nenhuma gestão lisa da coisa pública, não é o favorecimento da qualidade da escola pública, não é o estímulo a uma política educativa capaz de responder às dificuldades que o país atravessa, é antes uma reconfiguração da despesa pública para servir à agiotagem, para servir à ocupação financeira, ao invés de servir os interesses do país. E nesse sentido, confrontar um membro do governo para poder ouvir de viva voz sobre os impactos dessa política no seu, na sua tutela, para nós é sempre uma mais-valia, evidentemente, e julgamos que esta comissão teria tudo a ganhar em tentar compreender com que peso, com que medida, com que tempo vai o Ministério da Educação e Ciência preparar cortes da ordem dos milhares de milhões de euros no âmbito das suas políticas. Eu não consigo compreender sequer como é que um grupo parlamentar pode achar que isto é matéria que pode ser tratada, a matéria da educação especificamente, e aprofundada com a necessária ponderação num debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, acho que é uma desvalorização tal da educação que me parece que, bem, fala por si e ilustra bem qual a atenção também que merece e qual a importância que a educação merece no âmbito destes cortes de milhares de milhões de euros nos grupos parlamentares que suportam o Governo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Acácio Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de deixar aqui alguns aspectos que nos parecem relevantes relativamente a este requerimento do Bloco de Esquerda, que saudamos. Dizer que, efetivamente, faz todo o sentido, apesar de ainda recentemente termos tido uma audição com o Sr. Ministro da Educação, faz todo o sentido que este requerimento seja apresentado e que o Sr. Ministro da Educação pudesse vir aqui à Assembleia da República, à Comissão, no caso concreto, para podermos com ele debater as questões de educação e que estão mais na ordem do dia depois das declarações efetivamente recentes sobre mais cortes na área da educação. Não nos esqueçamos, eu não quero expandir muitos argumentos, mas não nos esqueçamos que isso vai ser debatido a seguir, que o relatório do CNE diz qual é a nossa situação em investimento na educação em 2012, ao nível do início da década, e portanto, ou seja, 2001, e se ainda queremos aprofundar mais os cortes na educação, estamos no mau caminho e não vamos, com certeza, corresponder àquilo que são as nossas necessidades, seja na qualificação dos adultos, seja na qualificação dos nossos alunos. E, portanto, nós entendemos que faz todo o sentido interpelar o Ministro da Educação sobre esta matéria nos tempos que correm. Não podemos permitir que haja mais de 2 milhões de pessoas sem o 12º ano que estão a trabalhar. Não podemos admitir que haja mais de 3% ainda de pessoas dos 25 aos 34 anos que não têm o primeiro ciclo, ou com que saíram da escolaridade com o primeiro ciclo. Isto deve nos fazer refletir. E nós não podemos, de facto, permitir que esta saga continue. É a nossa opinião clara e concreta e, portanto, nós entendemos que faria e que faz e que faria todo sentido que o Ministro da Educação pudesse vir à Assembleia da República, no caso concreto à Comissão de Educação, para poder ser interpelado e ele próprio responder de viva voz sobre os cortes que pretende fazer na educação, para além daqueles que já fez, muito para além de todos os memorandos que estavam previstos nos memorandos de entendimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda tem a palavra de novo. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, o Sr. Ministro da Educação, Nuno Crato, disse no dia 8 de abril que muitas coisas teriam de mudar. Corroborou as palavras do Primeiro-Ministro sobre cortes na área da educação, cortes orçamentais. Nós pretendíamos discutir isso com o Sr. Ministro. Há uma vontade da maioria, agradeço aliás a oportuna recordatória que fazem das capacidades e poderes regimentais dos partidos da oposição, mas havia um momento de podermos aqui debater com o Sr. Ministro da Educação que tipo de cortes quer fazer. Aquilo que a maioria hoje disse aqui é que os cortes vão ser da exclusiva responsabilidade dos partidos da maioria e que a Assembleia da República irá enfrentá-los já com o facto consumado, ou através do orçamento retificativo ou de vária legislação complementar. É disso que se trata, não se trata de mais nada. E, portanto, o que importa registar neste momento é o ato político da maioria. Não quer debater com o Ministro da Educação os cortes orçamentais que se anunciam. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, não há mais inscrições, portanto, não as havendo, vamos votar. Senhoras e Srs. Deputados que votam contra o requerimento. Senhoras e Srs. Deputados que votam a favor. Abstenções? Não há, portanto, está rejeitado por maioria, com votos favoráveis do Bloco de Esquerda, Partido Proponente, bem como do PS e do PCP, votos contra dos PSD e do CDS-PP, sem abstenções e estando ausente o Partido Ecologista aos Verdes. Suspendemos aqui os trabalhos, que iniciaremos daqui por 3 minutos. Creio que a professora Rosalia Vargas já cá estará, mas não? Ainda não está? Pronto, então tão cedo chego, tão cedo começaremos. Muito obrigado.